trabalho, belíssimo trabalho, né? Parabéns. É, apenas um aviso, tem o formulário para quem quiser fazer questionamentos, né? E eu passo a palavra ao Gustavo Fagundes, doutor Gustavo Fagundes, advogado especialista em direito educacional, atua como consultor jurídico do EILAP e da ABMS, responsável por cursos de qualificação na área de direito e legislação educacional e professor de especialização em direito e gestão educacional. Coautor do livro LBD Anotada, anotada e comentada, e Reflexões sobre a Educação Superior, terceira edição, revista ampliada. O Gustavo tem 20 minutos para as suas formulações.
Professor Gabriel, boa noite. Em nome de quem eu cumprimento todos os membros da mesa. Boa noite a todos que nos assistem. Eu vou começar fazendo um agradecimento à professora Cláudia, que tornou despiciando metade do que eu ia apresentar. Então, vou poder passar para a parte de mérito, porque eu tinha programado a minha apresentação com um voo panorâmico sobre as alterações do instrumento, que ela abordou praticamente todas que eu colocaria. Então, eu vou me permitir passar rapidamente para vocês verem o que eu separei, mas vou me permitir passar para aquilo que realmente trouxe o convite a mim, que é uma análise um pouco mais crítica das alterações que foram inseridas com essa revisão do instrumento. Antes de começar, eu gostaria muito de contextualizar, porque as críticas que eu coloco à questão do instrumento não são críticas à equipe do INEP. Tá? As minhas críticas são críticas ao sistema de avaliação. Calhou que a equipe está à frente do INEP hoje, mas eu sempre digo isso, se a gente tivesse em todo o processo da educação superior, o trabalho que a gente tem com o INEP, a nossa vida era muito mais fácil. Tá? Lá a gente consegue dialogar, a gente critica, a gente participa, e a gente, em alguns casos, é até ouvido. Então, que fique muito claro, que essa é uma crítica institucional e não às pessoas. Tá? Conseguimos, com essa gestão do INEP, uma coisa que eu, particularmente, reputo extremamente valiosa para nós. Nós temos apenas um instrumento de avaliação de curso. Nós tínhamos N instrumentos de avaliação de curso até pouco tempo atrás. A gente tinha um instrumento para avaliar um curso de direito para ser autorizado. Tinha um instrumento diferente para reconhecer esse curso de direito. E tinha um terceiro instrumento diferente para renovar o reconhecimento do curso de direito. E o que é pior, com indicadores de qualidade diferentes nas três etapas. Isso impossibilitava qualquer tipo de planejamento a médio e longo prazo. Porque quando eu ia autorizar, eu tinha que ter uma determinada estrutura. Quando eu ia reconhecer, eu tinha indicadores que não eram exigidos. Aí desmonta a estrutura, porque a gente sabe que não tem espaço sobrando para ninguém. Quando vai reconhecer, volta ao estado inicial. Então, eu acho que a uniformização do instrumento já foi um grande passo que nós demos para aprimorar o processo de avaliação. Hoje, é fácil a instituição conhecer o instrumento. Não se prepara para avaliação quem não quer. Tá? Então, dito isso, a minha apresentação já foi feita. Então, ótimo. Uma coisa que eu considero extremamente importante, pessoal, o contexto educacional, logo no início do instrumento, ele ganhou corpo. Ou seja, eu preciso demonstrar de uma forma mais clara do que eu demonstrava antes que o meu curso, de fato, tem inserção local e regional. Antes, a gente falava em contexto educacional e econômico. Agora aumentou. Eu tenho que, de fato, demonstrar que esse meu curso é relevante para o contexto no qual eu estou localizado. Então, essa eu acho que é uma alteração que foi bastante interessante. Tá? Acessibilidade ganhou novos contornos, e eu digo isso sempre, é um indicador ou é um requisito legal que está cada vez ganhando mais espaço na avaliação. A gente agora tem basicamente, além da acessibilidade arquitetônica, que é aquela tradicional, mas que não se esgota na rampinha, no corrimão, ela é um pouco mais ampla, a gente tem agora a acessibilidade pedagógica, atitudinal e de comunicação. Tá? Ou seja, nós temos que estar preparados para receber dignamente qualquer pessoa que nos procure. Tá? E dar a essa pessoa, eu tenho uma discussão um pouquinho mais acirrada quando a gente fala de inclusão educacional, porque o meu conceito de inclusão educacional, ele é, eu acho que você só inclui educacionalmente quando você dá à pessoa condições de exercer a sua autonomia intelectual. A inclusão educacional que a Globo vende não é inclusão educacional. Tá? mas é um aspecto que vem ganhando importância e a gente vê as instituições, de fato, começando a se preocupar com a acessibilidade de uma forma mais ampla. Conseguimos vencer aquela etapa de construir rampa, colocar elevador, colocar banheiro adaptado, colocar bebedor mais baixo, para, de fato, trazer a acessibilidade para uma preocupação institucional. Tá? Eu acho que é um grande avanço. As licenciaturas, a professora Cláudia já colocou, eu só vou passar, porque eu já preparei, então também não vou pular tudo, mas preocupa, a gente vê claramente que, na questão da licenciatura, como na questão da saúde, há uma preocupação muito clara de assegurar, de fato, a articulação entre teoria e prática. Tá? Eu acredito que tenha se percebido que eram indicadores nos quais a avaliação das instituições deixava a desejar na condição de articulação em teoria e prática. Com isso, não se está exigindo nada que não pudesse ser exigido com o instrumento anterior. Porque faz parte da formação do licenciando a articulação com a rede de escola de educação básica e sua relação com docentes e todos os membros das redes. Mas entendo que a preocupação do INEP é vamos tornar essa exigência mais clara para as instituições perceberem que, sem isso, não se faz licenciatura. Importante ressaltar que, na questão dos requisitos legais, principalmente, está muito clara a necessidade de atendimento às diretrizes curriculares nacionais de educação básica, da formação de professores e da área específica da licenciatura. Porque a gente percebe claramente que grande parte das instituições que trabalham com licenciatura não tem esse conhecimento. Então, aqui é uma forma do INEP ser um pouco mais incisivo na exigência de que vamos fazer o dever de casa. Vamos nos preparar, de fato, para oferecer uma licenciatura de qualidade. Os laboratórios didáticos especializados, pessoal, uma coisa que eu acho fundamental a gente chamar a atenção no instrumento. Existe uma expressãozinha que está escrita assim, conforme previsão no projeto pedagógico. Então, vamos ter um pouquinho mais de cuidado ao elaborar o nosso projeto pedagógico. O pessoal de Minas tem uma expressão que eu considero fundamental aqui. Diz o seguinte, ninguém é obrigado a tratar. Mas quem tratar vai ser obrigado a cumprir. Então, se você não tem intenção de adotar determinadas atividades, determinadas instalações no seu projeto, se elas não forem obrigatórias, não faça a inclusão no seu projeto pedagógico. O exemplo clássico que a gente usa é a questão da pesquisa. Todo mundo acha lindo escrever pesquisa no projeto pedagógico, no PDI. Quando a avaliação chega, todo mundo se arrepia. Mas eu não posso ser cobrado pela pesquisa se eu sou faculdade. A LDB não me obriga a fazer pesquisa. Sim, mas o seu projeto pedagógico te obriga. É a mesma coisa aqui. Os laboratórios didáticos especializados para licenciatura e os laboratórios da área de saúde. Vocês serão cobrados na medida em que prometerem desenvolver a atividade. Já coloquei os requisitos legais de atendimento às diretrizes curriculares nacionais de educação básica e formação de professores. Na área de saúde, relação a alunos docentes e relação a alunos usuários do SUS, também é importante. Atendimento às diretrizes curriculares nacionais e enfoque na atenção básica à saúde, também nas atividades práticas de ensino. Núcleo de apoio pedagógico, composto por docentes do curso e cobrindo todas as áreas temáticas do curso. Tá? Ou seja, eu tenho que ter uma equipe que tenha condições de colaborar no aprimoramento da minha atividade docente e que tenha conhecimento em todas as áreas de concentração do curso. Infraestrutura, que seriam novidades para os cursos de saúde, pessoal, sempre lembrando, exigido conforme previsão no seu projeto pedagógico. Então, eu tenho que dispor, se o meu projeto assim contemplar, unidades hospitalares e complexos assistencial conveniados, sistema de referência e contrarreferência, os biotérios, laboratórios de ensino, habilidades e protocolos de experimentos. Sempre com a ressalva, conforme previsão no projeto pedagógico do curso. Se não tem condição, não faça a previsão no projeto pedagógico. Se fizer, vai ser cobrado. Aqui, uma questão que vem me causando arrepio desde a primeira leitura que eu fiz do instrumento, que é a exigência de experiência na docência de educação básica para os cursos de tecnologia, com base nas especificidades do instrumento de avaliação dos cursos de graduação para a Rede Federal de Educação Tecnológica. Eu vou deixar o comentário crítico para o final. Agora eu só estou apresentando o indicador. Tá? Eu tenho dois comentários em relação a esse indicador que eu vou fazer no final. Os docentes responsáveis pela atividade de ensino envolvendo atendimento ao usuário, eu acho que já estava passando da hora de colocar essa previsão. Porque não era aceitável que eu colocasse estudantes atendendo usuários no mundo real sem ter um docente responsável para essa supervisão. Para a odontologia, não. No instrumento, não. Sim. Vai. Se não está no instrumento, tem gente que faz. Vai. Tem gente que faz. Infelizmente, tem, professora. Tá? E deixando claro que é o seguinte, eu vou avaliar esse indicador com a quantidade de docentes disponíveis por unidade de atendimento. E deixando muito claro, unidade de atendimento é composta por 2 estudantes em atividade prática. Então, muito cuidado com esse indicador. A bibliografia, eu já tinha colocado que tinha havido um aumento brutal na exigência de bibliografia, né? O INEP percebendo que isso era despiciando, inadequado, eu diria até que é uma falta de sensibilidade com o momento econômico das instituições decorrentes do FIES, exigir que a gente triplicasse a quantidade de livros disponíveis. Porque, veja bem, com a noção, com a redação que nós tínhamos antes e voltamos a ter, eu, para um curso com 100 vagas anuais, eu, indicando 3 títulos, eu conseguia auferir conceito 5, disponibilizando 21 exemplares. Com a mudança que se pretendia, eu teria que disponibilizar 21 exemplares de cada título, ou seja, eu teria que ter 63 livros para tirar conceito 5. Felizmente, isso voltou. Então, os meus 21 exemplares me permitem o conceito 5, desde que eu tenha os 3 títulos atendidos. Tá? O raciocínio agora voltou a ser o de 2012. Excelente. Tá? Eu coloquei 19/5 porque foi a data que eu tive acesso à nota técnica 22, né, que foi substituída hoje pela número 23. Que, pelo que eu entendi da conversa, não teve grande alteração do ponto de vista de conteúdo. Talvez tenha mudado a redação do indicador. Né? Só procedimento de cálculo. Então. Perfeito. Então, pessoal, os laboratórios, o professor Cláudio já colocou, né, quais são os laboratórios que serão exigidos, sem prejuízo de outros previstos nos projetos pedagógicos. Os comitês de ética em pesquisa, que serão obrigatórios, para quem faz pesquisa com humanos, comitê de ética em pesquisa, com animais, o comitê de ética na utilização. Uma coisa importante, para o conceito satisfatório, eu não preciso ter ainda o meu comitê de ética homologado, eu posso estar em processo de homologação, porque a gente sabe que não é um processo simples. Tá? Então, pessoal, as minhas observações, que são... Eu fiz algumas anotações, vou também tocar nelas, mas uma coisa que fica muito claro, há uma preocupação muito grande, muito evidente, em dar atenção à articulação de teoria e prática. Tá? Eu acho isso mais do que salutar. Eu acho que a gente precisa dar atenção à articulação de teoria e prática. A gente tem visto que essa rapaziada está indo para o mercado sem conhecer essa parte de articulação. Alguns com muito conhecimento prático, mas com pouca base teórica, outros com uma base teórica muito grande, mas com pouca capacidade prática. Então, eu acho que isso é muito importante. Aí vem a questão do tecnólogo. Fica muito claro na nota técnica que essa exigência ela tem como figura central a questão dos cursos técnicos integrados oferecidos pela Rede Federal de Educação Técnica e Tecnológica. Como nós vimos no início da apresentação da professora Cláudia, os IEFs e os CEFETs são 40 instituições no país, ou seja, representam 1,6% do universo de instituições avaliadas. Me parece um pouco complexo eu querer estabelecer uma obrigação para todo o sistema de 2.391 instituições a partir da realidade de 40. Tá? Até porque nem todo curso de tecnologia está ligado a um curso técnico integrado. Vamos supor, um curso de segurança privada. Onde é que eu vou arrumar professor com experiência em educação básica para esse curso? O instrumento não excepciona. E com outro detalhe, ele não traz o registro que eu considero fundamental, de que essa exigência, no caso da autorização, só se aplica sobre os professores previstos para o primeiro ano do curso. Que em outros indicadores, essa restrição está clara. Nesse indicador, ela não fica muito clara, ela não está clara em lugar nenhum. Então, acho que, pelo menos, se querem manter o indicador, que eu acho que a gente já precisa refletir sobre ele, tá? Pelo menos que se faça essa observação. Na autorização, só sobre o corpo docente previsto para o primeiro ano. Porque, senão, vai ter avaliador exigindo a porcentagem de docente com experiência em cima de todo o corpo. Vai, professora, mas veja bem, mas se no instrumento é específico que, periódico, eu tenho um critério para autorização e outro para reconhecimento, e tem sido comum avaliador na autorização usar o critério de reconhecimento, causa preocupação. E tem um outro detalhe que eu considero particularmente mais importante. Me preocupa muito eu pegar uma exigência que se aplica a uma parcela muito pequena do sistema de ensino e exigir para todo mundo, quando eu tenho critérios que se aplicam a todo mundo e não são exigidos em alguns casos. A gente teve recentemente uma situação que, para mim, é teratológica, que técnicos do TCU identificaram que a biblioteca de direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro está acondicionada numa sala de subsolo, sendo em cima de mesa, em cima de tijolo e sendo consumida pelo mofo e pela umidade. Ora, esse curso passou por avaliação obrigatória no último ciclo. Todos os cursos de direito passaram por avaliação obrigatória no último ciclo. Eu me pergunto, como é que um técnico do TCU identifica um problema grave de qualidade que não foi levantado por uma avaliação das condições de oferta? Tem alguma coisa errada no processo. Tá? Aquilo que é universal não vem sendo avaliado de forma universal. E querem trazer regras específicas de um pequeno segmento para impor condição de oferta para todo mundo. Eu acho que isso precisa ser repensado. Tá? Eu não vou nem entrar na questão de aonde está o erro do técnico do TCU, que não tem nenhuma qualificação para avaliar a instituição superior, identificar um problema de qualidade gravíssimo que não foi identificado numa avaliação externa. Tem alguma coisa errada no processo. Eu não vou nem tecer as considerações que me vêm à cabeça sobre o porquê disso ter acontecido, porque não é objeto da nossa conversa, mas é preocupante. Tá? E a professora Cláudia falou em transparência. Eu concordo que a transparência acontece até determinado ponto do processo. A transparência some quando o processo vai para a CTAA. Eu, como advogado, não consigo entender como a gente, em 2015, tem órgãos do Sistema Federal de Ensino que fazem reunião na qual o interessado não pode participar, não pode ter acesso. Não há justificativa legal para isso. O sigilo de uma reunião só existe para proteger o direito do interessado, da parte, jamais do julgador. Então, não há justificativa legal para a CTAA analisar um processo de impugnação dos senhores sem que os senhores possam estar presentes. Como não há justificativa legal para a CAPES analisar um processo de mestrado e doutorado sem que a instituição possa estar presente na reunião do Conselho Técnico Científico. Isso é antidemocrático, isso é inconstitucional. E só acontece porque nós permitimos. E aí, pessoal, eu vou encerrar com uma observação que eu sempre faço, aliás, duas observações. A professora Cláudia só esqueceu de uma questão que tem que ser levada em conta, que é a impeditiva da atuação dos avaliadores, que é o avaliador consultor educacional. Estamos, novamente, nos deparando com uma quantidade crescente de avaliadores que são consultores. Tá? E aí, pessoal, tem duas questões que são importantes. Primeiro, o avaliador, quando ele vai avaliar a sua instituição, ele faz uma análise meticulosa do currículo lá dos seus professores. Ele compara informação com documento. Então, não dá para nomear um avaliador sem fazer uma análise do currículo lá do avaliador. Porque eles estão, inclusive, perdendo a vergonha de lançar no LAT que são consultores. Eles mandam e-mail para a instituição anunciando a visita a partir de e-mail de consultorias. E uma coisa que eu considero mais grave, quando se informa isso para o agente público, ele orienta que a instituição tem a obrigação de denunciar. Não tem. Se o agente público toma conhecimento de ilegalidade, ele tem a obrigação constitucional de intervir no ato. Ele não precisa esperar que a instituição faça a denúncia. Teve conhecimento que o avaliador é ou pode ser consultor? Para. E apura. Se for, exclua do bases. Tá? A gente tem visto N casos de avaliador consultor, que lançam no LAT consultor especializado em elaboração de projeto pedagógico, de PDI, de avaliação institucional. Isso é grave. Tá? Estão perdendo a vergonha. E uma outra questão, pessoal, que eu vou... Eu volto, eu sei que não é o tema, porque não foi alteração. Mas eu entendo que, num sistema em que se prega, ou que se diz que a regra dos sinais é respeito à individualidade, respeito à diversidade, que a Constituição prega a isonomia, eu repito, entendo a proposta do indutor de qualidade, mas não dá para dizer que uma faculdade que tem um curso com corpo docente que atenda ao critério legal para ser universidade seja avaliado com corpo docente apenas satisfatório. Essa questão realmente, toda vez que eu puder falar sobre avaliação, eu vou voltar a esse tema, porque nós, como segmento, temos que brigar para que isso não aconteça mais. Eu dizer que uma faculdade que tem um corpo docente com um terço de mestres doutores tem um curso satisfatório, não dá, gente. A universidade é satisfatória se tiver um terço de mestres doutores. A faculdade não pode ser só satisfatória. Ela não tem direito de abrir um curso sem autorização. Como é que se exige dela um perfil de corpo docente igual de uma universidade, para ter nota 3? E esse ponto, sempre que eu tiver a chance de falar sobre avaliação, eu vou voltar a esse ponto. Para mim, isso tinha que ser um dos nossos pontos fulcrais de discussão sobre avaliação. Vamos respeitar a identidade, a diversidade e a isonomia. Acho que com isso eu esgotei, extrapolei, fugi um pouquinho. Tá? E só um detalhe para fechar. Muito importante, a percepção que o professor Cláudio botou, da qual eu humildemente compartilho. Enquanto a gente não aprender a enxergar a avaliação como processo de melhoria, a gente está jogando conversa fora. A avaliação tem que servir como mola propulsora do processo de melhoria. Eu recebi um relatório, tudo 4, vou colocar na gaveta, tem alguma coisa errada. Tá? Algo eu tenho que extrair dali como proposta de melhoria. Sem isso, não precisa avaliar. Sr. Cláudio, me desculpe a incisividade com que eu coloco alguns temas, mas eu faço questão de voltar. A crítica não é às pessoas, a crítica é ao sistema. E nós, como participantes do sistema, somos culpados também por estar acontecendo isso. Muito obrigado.
Passo a palavra agora ao
Gabriel,
Paulo.
Me permite, eu só esqueci de um detalhe. Não, é porque isso foi uma coisa que me aconteceu recentemente. Nós fizemos alguns cursos para discutir esse instrumento e eu tive um debate muito intenso com um participante por uma questão que nós encontramos um erro conceitual grave no glossário. Tá? E eu não tive a oportunidade de colocar isso antes, vou colocar agora. Lá no item em que eu trato do estágio, tem um erro legislativo grave. Eu vou ler daqui que está mais fácil. Eu digo o seguinte: o estágio é o período durante o qual um estudante exerce uma atividade temporária com vista à sua formação ou aperfeiçoamento profissional, que compõe a matriz curricular e é supervisionado por docentes do curso de graduação. Pessoal, está errado. Quem supervisiona o estágio, pela lei 11.788/2008, é o profissional da área. O professor, ele orienta o estágio. As atividades, pela lei do estágio, elas são muito diferentes. Então, aqui só sugerir que vocês adequem isso, porque está dando uma confusão brutal na cabeça das instituições. Eles não estão conseguindo identificar quem é o orientador e quem é o supervisor do estágio. E, pela lei, são duas figuras muito bem distintas. Cada uma com uma atribuição clara no processo. O orientador é responsável pela pertinência pedagógica da atividade do estágio. O supervisor é responsável pela qualidade técnica da atividade desenvolvida. Então, só esse ajustezinho, porque o pessoal está dando nó na cabeça do pessoal. A gente fala o que é orientador, o que é supervisor, e fala, não, mas no instrumento diz que é a mesma coisa. E, então, essa redaçãozinha aqui merece uma... Tá? Obrigado.
Muito bem.